Saia de casa bem informado. Tudo o que você precisa saber está no Araripina Urgente.
Está aqui na Arari, também no sistema Betson de comunicação no Sertão Central. Estamos em Parnamirim, Granito, Mureilândia, Verdejante, na Terra Nova FM 104,9. Bom, na quarta-feira, dia 21, a Câmara de Vereadores de Araripina promoveu uma audiência pública para tratar sobre o funcionamento das casas de farinha aqui no município, né? Os mandiocultores, produtores, donos de casas de farinha procuraram os legisladores aqui do nosso município, da região, para falar sobre a interdição de algumas casas de farinha em Ipubi, principalmente em Marcolândia. Alguns procuradores federais estiveram presentes lá, como por exemplo o doutor Ulisses Carvalho, e a juíza do trabalho de Araripina, a doutora Carla Janaína, também estava presente e vai conversar conosco sobre o assunto. Doutora Carla, muito bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes.
Bom, doutora Carla, depois daquela audiência, o que é que ficou, né, acordado ou ficou definido ainda para ser resolvido mais na frente, no futuro, com relação a essa questão das casas de farinha, o modo de trabalho das crianças que estavam sendo usadas para descascar mandioca e tudo mais?
Roberto, no dia seguinte à audiência pública, o procurador do trabalho, com a equipe dele, ele se reuniu lá com os mandeocultores que estavam envolvidos nessa segunda fiscalização. Foram 8, salvo engano, porque eu não participei dessa negociação, não. Porque o Ministério Público do Trabalho é uma instituição independente. Então, ele marcou a tarde, ele só utilizou lá das nossas instalações. E ele, à tarde, no dia seguinte, no dia 22, ele se reuniu com esses mandiocultores e fizeram um termo de ajuste de conduta, que é uma espécie de um acordo. E nisso houve a obrigatoriedade de sanar inicialmente irregularidades simples, como um banheiro, como um bebedouro, carro de mão. Então, esse acordo aí, essas irregularidades sendo sanadas e esse acordo sendo cumprido, essa questão nem vai além, nem vai mais para a justiça e também não vai ocorrer risco nenhum de interdição do estabelecimento. Se forem atendidas essas exigências que eles fizeram.
E são exigências até, vamos dizer, simples, né, doutora Carla? Porque, por exemplo, ele falou lá na Câmara de Vereadores, o doutor Ulisses, a questão de estocar a farinha, eles estocavam os produtores encostando a farinha na parede, correndo o risco da parede cair e o telhado cair por cima dos próprios produtores. A questão também de crianças que foram encontradas, crianças de 2 anos, e aí o prefeito de Ipubi, o Chico Siqueira, me lembro até que ele disse que está prevista aí a construção de uma creche lá no município de Ipubi para atender as mães que têm essas crianças pequenas. Quer dizer, pelo menos agora isso veio à tona e vai ajudar ou evitar, né, que acidentes aconteçam, né, doutora Carla?
Pois é, Roberto. Em maio, a fiscalização encontrou o trabalho infantil. Parece que as condições que o Ministério Público do Trabalho encontrou em maio foram mais graves, que resultou realmente interdição logo de uma fábrica. Essa outra de Ipubi, a questão foi judicializada, foi uma liminar que eu dei posteriormente, determinando então que indenizasse os trabalhadores, que também a princípio eles mandaram fechar e encerrar a atividade porque viram condições lá de trabalho muito graves, inclusive trabalho infantil. Nessa que teve agora, no mês passado, nessas fiscalizações, eles já encontraram a situação também, não é difícil, como eu disse, né, água, EPI, banheiro, essa questão de empilhar junto à parede, mas me parece que com esse termo aí de acordo e com esse comprometimento dos mandeocultores de sanar esses problemas, que são problemas simples, né? Fornecimento de EPI, por exemplo, são problemas simples que podem ser resolvidos. Então, eu acredito que essa questão, espero que essa questão aí, ela não precise chegar posteriormente à justiça, que seja resolvida através, né, desse termo de acordo.
É verdade. Agora, outra questão abordada foi com relação à jornada de trabalho, porque os donos de casa de farinha, eles pagam por produção. E aí, para o cara ganhar bem, quem está lá trabalhando, raspando a mandioca, ele tem que trabalhar muito. Existe até caso de virar a noite, virar o dia, né, doutora Carla?
Essa é outra questão. O segmento, os próprios produtores lá alegando a dificuldade do segmento. E a gente entende a dificuldade de funcionamento. O preço da saca baixo, isso reflete automaticamente uma baixa remuneração de quem trabalha nessa situação. E o que eu achei bastante interessante é que no dia seguinte aí ia haver a visita do governador. Então, eu acredito que eles, os mandiocultores, eles também fizeram algumas exigências. Eles disseram, pelo menos, né, que iam partir para o lado político, porque realmente esse setor ele precisa de incentivo, de crédito, para poder, como eles disseram lá também, mecanizar, isso tudo para fazer com que as condições de trabalho e o salário também melhorem.
É, porque
a gente vê que é uma questão política também, o segmento é muito esquecido.
E no debate... No debate do último sábado, doutora Carla, o debate político entrou, porque, por exemplo, se a Conab comprasse a produção aqui dos nossos produtores, evidentemente que o preço da farinha iria melhorar, né, e eles poderiam pagar melhor os seus funcionários.
Pois é, o que eu percebi na audiência pública é que inicialmente havia, contra os procuradores, não é? Vamos dizer assim, um pouco de raiva, ressentimento, porque foi fiscalizar e as condições, como disseram, né, já funcionam precariamente com um valor baixo, que produzem, né, já recebem um valor baixo. Então, inicialmente, aquela insatisfação que era com o Ministério Público do Trabalho, parece que no final começaram a entender que precisa também desse apoio, né, político, essa política pública para a situação. E com isso, com essa política pública, vai melhorar, vai ter condição deles ganharem mais, produzirem mais, pagarem melhor e ajeitar esse ambiente de trabalho aí. Porque o que os procuradores do trabalho eles querem é um ambiente de trabalho saudável e seguro para os trabalhadores. É isso que eles exigem.
Foi isso que o doutor Ulisses e os outros procuradores falaram lá. Bom, então depois desse termo de ajustamento de conduta, desse TAC, evidentemente que as coisas começam a clarear e espero que agora tudo seja resolvido, né, doutora Carla?
É assim, eu espero. Espero mesmo que essa questão ela não chegue à Justiça do Trabalho. Acho que a gente não precisa atuar, né? Que a Justiça não precisa atuar. Que eles próprios são as irregularidades, como eu disse, que me parece foram irregularidades, o que exigiram foram as coisas mais básicas, né? E eu espero sim que isso seja resolvido, viu, Roberto? Sem precisar da Justiça, né? Que a Justiça atue.
Todos nós esperamos isso. Doutora Carla, muito obrigado.
Fiquei muito satisfeita com o resultado dos mandiocultores terem firmado esse termo de ajuste de conduta. Mostra a boa vontade em melhorar, não é?
Exatamente. Mesmo porque são pessoas trabalhadoras, né, humildes e honestos e que também precisam da sobrevivência. Doutora Carla, eu agradeço a sua gentileza, a sua disponibilidade. Dá um abraço em Dona Nilza aí, que eu sei que ela está ouvindo, viu?
Tá bem, Roberto. Estarei sempre aqui à sua disposição, viu? Um abraço.
Um abraço. Conversamos com a doutora Carla Janaína, juíza do trabalho aqui, da Justiça do Trabalho de Araripe. Agora, 7h56, Arari FM vai para o intervalo comercial, Sistema Betson de Comunicação para o apoio cultural e já estaremos de volta.
Seja bem-vindo ao mundo da informação com qualidade. Com Roberto Gonçalves, estamos apresentando Araripina Urgente.